como a música é importante para levantar nosso humor ou para deixar a gente num lugar de melancolia, que eu também gosto, que eu acho que é importante que tenha também esse outro lado da balança.
A música foi importante para você na pandemia? E o que é que você tem escutado? Esse que falou aí é o cantor Silva. Para ele, a música foi uma reguladora de humor. Tanto que ele descobriu que tinha gênero musical que ele nem ouvia tanto antes, mas que nesse período era perfeito para deixar ele no mood certo. É o Silva, o nosso convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. O cantor Silva está prestes a comemorar 10 anos de carreira. E para celebrar esse momento, ele vai lançar um álbum com 10 músicas, uma para cada ano de trabalho. Bem, a gente está falando da carreira de cantor dele, porque a história com a música é muito mais antiga. Ele nasceu numa família de músicos e aos 5 anos ele já estudava violino. Seguiu uma formação de música erudita, mas aí começou a pensar um pouco diferente. Notou que queria falar para mais gente e acabou na música popular. Ele conta tudo isso aqui, e conta mais também, sobre como a música mudou na pandemia e sobre como ela também ajudou ele nesse período. Ouve o meu papo com ele. A gente ouviu falar muito do papel da música na pandemia, como ajudou tanta gente, pacientes com Covid, pessoas isoladas em casa, muito solitárias. E eu queria saber para você, que já é músico, como é que a música te ajudou a passar por esse período?
Então, Isa, música é sempre o que dita meu humor no dia, sabe? Então, eu tenho super cuidado com isso. Tem várias playlists temáticas, assim. Playlist pra relaxar, playlist pra começar o dia, playlist... Tem várias coisas que eu vou fazendo. E a minha saúde mental depende muito de música mesmo. Já conversei com amigos, assim, que são nessa área de psicologia. Eu sempre pergunto, tá tudo bem isso? Isso acontecer, tá tudo certo? E eles falam, cara, música é uma ferramenta importantíssima, né? Tanto que a gente tem hoje... É uma parte da psicologia toda dedicada a isso, assim. Música foi muito importante pra mim na terapia, na pandemia. Está sendo muito importante, continua sendo. Eu acho que tem uma coisa... Vou contar só um caso, assim, muito, muito de agora. Isso aconteceu essa semana. Eu tenho uma amiga que é professora de literatura, assim, super dessas que leem pra caramba. A pessoa que mais lê que eu conheço na vida, assim. E ela me mandou uma música que ela tava ouvindo, que eu não vou falar quem é, lógico, mas não é questão de eu gostar ou não, porque eu gosto muito desse artista, mas porque é muito, muito, muito melancólico. E ela falou, hoje eu tô num dia, numa semana difícil. Eu perguntei, o que você tá ouvindo? Ela mandou a coisa. Eu falei assim, não ouvi isso, porque isso vai levar seu humor pra um lugar que não sei se é isso que você quer. E aí a gente começou a ter um papo sobre música ligado ao humor, sabe? Como a música é importante pra levantar nosso humor, ou pra deixar a gente num lugar de melancolia, que eu também gosto, que eu acho que é importante que tenha também esse outro lado da balança.
Mas então, pensando nisso, teve algum gênero que você ouvia pouco e durante a pandemia ouviu com mais frequência? O que você acha que isso aconteceu?
Super. Eu ouvi muito reggae na pandemia, muito, muito, muito. É uma coisa que eu acho que deixa meu humor exatamente no ponto... não é festa demais a ponto de você querer sair de casa e não poder... Que tem isso também, né? Pandemia, a gente ficou muito mais preso em casa. Então, tinha esses gatilhos, assim. Que vontade de ir pra uma festa ouvir isso, sabe? Então, acho que o reggae me deixa ali bem nesse lugar. Ok, em casa e feliz ao mesmo tempo, sabe? E música ambiente também. O gênero ambiente. Essas playlists de música que são dedicadas a isso, assim. Uma música que, em geral, não tem vocal. Então, ela não te sugere uma história, uma coisa acontecendo. Você ouve de um jeito mais intuitivo a música, assim. E... é uma coisa que eu gostei bastante de ouvir também.
Que curioso te ouvir dizer isso, porque, sei lá, tô lembrando de uma coisa, um preconceito talvez de alguns anos atrás, o pessoal dizer, música ambiente, de hall de elevador, de dentista, sabe assim?
Não, mas música ambiente pode ser tanta coisa também. Eu já ouvi umas playlists horríveis de música ambiente, horríveis, que elas iam pra um lugar, como eu posso dizer... Parecia um remix dos anos 90, mas num jeito sem animação, assim, uma coisa, uns teclados feios, uma coisa esquisita. Mas tem muita coisa linda também, assim, sabe? Eu posso até falar um que eu amo muito, um que enjoo, que é o Sakamoto. Pra mim, dos japoneses, os japoneses já têm uma anos de dedicação à música ambiente, né? Então, ele é um dos que eu gosto muito. Hoje ele faz mais essa coisa de trilha sonora de filme. Mas eu gosto, sempre que ele lança um álbum, é sempre bom ouvir.
Agora a gente interrompe o papo rapidinho só para mostrar o som de que o Silva tá falando. Essa composição que toca ao fundo se chama Solari e é do músico japonês Ryuichi Sakamoto. Silva, os músicos passaram por um período talvez único na vida, tiveram que parar viagem, show, tudo. Você acha que isso deve impactar essa experiência, o trabalho no longo prazo, quando for possível retomar?
Nossa, acho que com certeza isso vai impactar. Eu por exemplo, sou um artista, olha, a terapia tá evoluindo, eu não conseguia falar essa palavra antes, afirmar isso assim, eu sou um artista e tal, no sentido que eu sempre levei isso muito a sério. Música sempre foi uma coisa muito importante para mim. Nunca foi essa coisa para pegar as gatinhas da escola, como eu tenho amigos que são assim, levam música assim e tá tudo bem. Então, eu sempre fui muito autocrítico e essa autocrítica me deixou tímido. Essa coisa de você nunca achar que tá bom o bastante, isso acabou me deixando um cara meio, né, pá. Então, fui trabalhando isso com o tempo, agora já tenho 33 anos, vou fazer 10 anos de carreira daqui a pouco. Então, eu lembro que no começo eu sofria muito e essa coisa de tocar ao vivo me fez amadurecer em vários aspectos, inclusive a minha timidez. Trabalhei muito a minha timidez e ela ficou saudável, sabe? Ficou uma coisa que tá ali, faz parte de mim, mas não, ela não me trava mais como antigamente. Então, isso é uma coisa que eu sei que quando eu voltar pros palcos de novo, eu vou dar uma estranhada, porque eu vim fazendo sem parar. Era um show que me andava num álbum novo, que já me andava numa turnê nova. Então agora eu tô nesse momento que eu sei que vai ser um desafio de novo, parte 2 da carreira após uma pausa de quase 2 anos, não sei.
Você acha que a timidez pode voltar? Pode ser difícil assim?
Eu acho que pode. Mas ao mesmo tempo, eu hoje me sinto muito mais confortável fazendo o que eu faço. E tem a coisa da saudade também, né? Eu acho que isso vai trazer um fôlego novo, uma empolgação nova que talvez eu tivesse, não perdido, mas com cansaço e sempre me mandando uma coisa na outra. Você acaba encarando, ah, vamos lá, mais um show, mais uma coisa. E agora vai ser um momento diferente. Vai ser tipo, uau, show de novo. Que bom poder fazer isso de novo, sabe?
Você já tem coisas programadas ou ainda não?
Eu tenho coisas programadas e até como acaba acontecendo comigo, eu adoro desafios, adoro pegar trabalhos que vão me tirar do meu lugar, porque eu já tenho essa coisa de, eu sou formado em violino clássico, toco piano, toco violão, toco escambau todo, então tem uma coisa de eu acabo enjoando muito de fazer a mesma coisa, sabe? Tem hora que eu falo, pô, isso aqui eu já fiz. Tocar a mesma música. Eu tenho certeza que se eu estiver vivo daqui a 20 anos, e estiver tocando ainda, eu vou, com certeza, ficar enjoado de tocar as músicas de agora, sabe? Eu não sou aquele artista que vai aguentar tocar a mesma música 30 anos. Eu vou falar, nossa, não aguento mais. Eu realmente assumo isso, sabe? Eu acho que a música tem um prazo, não um prazo de validade, mas acho que ela tem um momento que ela acontece ali. Então, acho que agora, nos próximos passos, próximo momento, eu vou fazer bloco no verão. Se a gente tiver verão, se os shows puderem acontecer, vou fazer meu show do 5, do meu último álbum. E aí, tenho o plano de fazer uma coisa Europa mais enxuta também. Tipo, trio, eu mais 2, pra poder rodar bastante. Então, eu vou pegando vários projetos e isso é uma coisa que me deixa vivo, assim. Vai ser o próximo momento desse jeito.
Agora eu fiquei muito intrigada com uma coisa. Como é que você, que tem formação de música erudita, formada em violino, você devia sofrer muito, porque tinha que tocar uma partitura, sei lá, 100 vezes pra ficar perfeito? Como é que era isso?
Então, o violino, eu cheguei a achar que seria a minha carreira de violinista. Tinha uma coisa, uma pressão por parte da minha família. Minha família, parte da minha mãe, é toda de músicos. Eu e meu tio, que é o irmão mais novo da minha mãe, ele é um pianista, assim, já foi aluno do Nelson Freire, é professor da UDESC e tal. Então, eu nasci nesse ambiente de música levada muito a sério. Então, uma parte grande da minha vida, eu achei que eu seria violinista, estudava bastante, mas eu sempre tive dificuldade. Uma coisa que eu sempre questionava, por exemplo, no ambiente acadêmico da música, era como fazer uma música que faça sentido para essa geração de agora, para essa população de hoje, que não esteja fechada ali no meio acadêmico. Eu lembro de ver meu tio estudando horas e horas e horas e horas, e quando ele ia se apresentar aqui na minha cidade, que é a Vitória, sei lá, tinha 20 pessoas assistindo ele tocar. Isso era uma coisa que me deixava um pouco triste, mas me fazia questionar essa coisa, sabe? Tipo, por que eu fazer uma música que é de outro século, que poucas pessoas vão entender o que tá se passando ali, vão gostar de ouvir aquilo e ter acesso àquela educação que te faz gostar daquilo, sabe? Aí eu comecei a desencantar um pouco disso, sabe? E eu via que a discussão, né, no meio acadêmico, pelo menos aqui, o meio que eu tive acesso, se falava muito ali de um período pós-romântico ainda. Eu tava, gente, e aí? Né? Tipo, todo até o movimento da música eletrônica que veio dos eruditos, que veio da alemães, ingleses ali. Então, não sei. Eu sempre tive essa coisa de querer fazer sentido, assim, pro mundo, pras pessoas, sabe? De não ficar uma coisa só pra duas pessoas que tiveram acesso a uma educação musical mais difícil, talvez, sabe?
E hoje você sente que você tá falando com mais gente, né?
Hoje eu sinto. Hoje eu faço, tenho essa coisa de compor as minhas próprias músicas, então eu tô falando de coisas que são da minha vida, misturando gêneros que eu gosto muito. E teve a minha descoberta como cantor também, porque é uma coisa que eu sempre gostei de cantar, e acho que por conta dos instrumentos que eu estudei, isso acabou me desenvolvendo um ouvido musical bom, assim, de ter afinação, de ter um domínio dos tons e tal, de não precisar da banda te dar o tom antes de você entrar, você já saber que, vamos cantar em Fá, então bora em Fá, sabe? Tipo, tem uma coisa de que é bom ter isso, assim, na prática é legal, não me faz ser melhor cantor ou pior, mas me dá mais ferramentas. Já toquei muita coisa, já toquei em casamentos, quando eu era mais novo, já toquei em igreja, já toquei em banda baile, já toquei em tudo quanto é coisa. E eu lembro que eu via muitos cantores que eu lembro que eu passava mal, assim, que desafinavam muito, eu ficava, cara, eu vou começar a fazer isso, não é possível, vou começar a cantar também. Porque... Então eu lembro que foi uma coisa de querer tentar fazer uma coisa e fazer escondido, assim, eu cantava muito só pra mim. E aí quando eu comecei a cantar e mostrar pros meus amigos, eu tive um retorno que foi legal, sabe? Todo mundo, pô, você tem que fazer mais isso. Tipo, gostei, essa voz tá legal. Então é uma coisa que eu não planejei, não era uma coisa... Eu planejei muito mais ser produtor musical ou um violinista ou um arranjador do que ter uma carreira de cantor, mas acabou que eu descobri que eu gosto muito disso. E isso me deixa empolgado também, que é um desafio, né? É uma coisa que a voz você pode sempre ir melhorando ela de algum jeito.
E como é que ficou, então, no seu trabalho, essa outra parte? O violinista ainda existe, o produtor tá aí, como é?
Nossa, o violinista tá assim... O violino tá pegando teia de aranha. Mas eu acabei de fazer as pazes com o violino, na verdade. Ele tava na casa dos meus pais. E aí eu fui procurar o violino esses dias e fiquei... Caramba, onde que eu coloquei? E aí esse violino que eu tenho, meu avô que me deu. E acho que é a coisa mais preciosa que meu avô me deixou, assim... Meu avô era professor, então vivia daquele salário dele de professor... Mas eu não sei que mágica que ele tinha, que o dinheiro dele rendia, sabe? Era uma coisa muito, muito interessante, assim. E ele sempre foi um cara muito estimulador musicalmente da gente, assim, de mim, dos meus irmãos. E aí ele me deu esse violino. Na época, eu nem acreditei. Eu entrei na faculdade e ele me deu de presente. Era um violino alemão de 1915. E aí, quando eu fui procurar esses dias, eu não achei. Eu fiquei desesperado. Aí liguei para todos os estúdios onde eu estive nos últimos tempos. Será que eu deixei aí o violino e tal? Aí meu pai conseguiu achar, tava num lugar lá na nossa casa, guardadinho. Eu falei, ah, ufa. Eu me dediquei muito mais a ser um cantor nos últimos tempos, mas agora eu tô voltando, fazendo as pazes com essas coisas, produzindo mais, tocando mais também.
Olha, eu sei que você não pode falar, dar detalhes do disco novo, falar muito. Uhum. Mas a gente sabe que tem novidade chegando. O lançamento é dia 1º, não é isso?
Aham. Uhum. Eu tô super feliz de ter feito esse álbum e celebrar 10 anos, né, de carreira. Nem parece que tem isso tudo.
Quando você fala 10 anos de carreira, são 10 anos de carreira como cantor.
Como cantor.
Porque, na verdade, você tem mais como músico, né?
Aí, como músico é uma carreira calejada como músico.
Mas o que você pode adiantar, então, do disco? Assim, tem alguma coisa? É um trabalho pandêmico? Dá pra dizer isso?
É, de fato, um trabalho pandêmico. São 10 músicas, por causa dos 10 anos. É um álbum super afetivo pra mim, porque eu não sou do tipo de pessoa que fica repetindo as mesmas músicas toda a turnê. Então, tem músicas que eu parei de tocar já lá há muito tempo, assim, há uns 8 anos. Então, foi muito emocionante tocá-las de novo e falar, nossa, isso aqui é... E como eu sou muito autocrítico também com as coisas que eu já fiz, assim, tem coisas que eu falo, ah, isso aqui, caramba, eu era muito novo mesmo, né? Isso aqui eu entendo que eu era novo e tal, passou. Tem coisas que eu falo, nossa, isso aqui é legal, eu gosto até hoje, que legal que eu fiz isso desse jeito. Então, foi uma oportunidade de olhar pro próprio trabalho com carinho e eu fiquei super emocionado de fazer. Eu gravei na casa minha do meu irmão, que a gente tem na parte das montanhas aqui. Então, foi uma coisa bem, pude fazer com calma cada coisa, tranquilo, foi ótimo.
Demais, tô curiosa. Porque a gente viu muito, tem muitos artistas, né? Muitos músicos, Brad Meldau, Dave Matthews, Igor Levitch, foram músicos que eles criaram na pandemia e resolveram colocar a solidão em forma de música. Eu queria saber o que você acha disso. É corajoso mostrar esses sentimentos difíceis da pandemia ou a gente precisa disso como escape?
Eu acho super. Eu tenho, pra mim, isso é uma coisa minha, musicalmente. Eu detesto jogar meu tédio pra cima dos outros, sabe? Tipo, ah, tô num momento entediado, eu tô muito triste, eu vou no piano, toco um lá menor, assim, pá. Eu tenho um pouco de agonia disso, porque eu acho que, na minha visão artística, as coisas que eu gosto dos compositores que vêm, pode até ser, vem com Mi maior, assim, pá. Os brasileiros fazem muito isso, tipo, Villa-Lobos fazem muito isso, Tom Jobim fazia muito isso, Debussy fazia muito isso, que tem uma melancolia, mas é uma melancolia em Si maior, sabe? Então tem uma coisa esteticamente que eu acho que você consegue equilibrar o humor do que você tá falando, daquela letra que pode ser melancólica, mas com um som que dá essa segurada. Porque é igual você falar de uma música pra alguém que se foi, sabe? Pra alguém que você ama muito e que morreu. E você coloca aquele tom de marcha fúnebre na música. Eu acho que é uma coisa um pouco over, sabe? Pra mim. Então, eu acho que mostrar esse sentimento de melancolia eu acho lindo, que eu adoro. Mas eu acho sempre legal chegar num equilíbrio musical mesmo. Pra não ficar cantando marcha fúnebre e velório, sabe? Eu acho que é um pouco demais.
Agora na pandemia, não teve viagem, não teve show, mas teve live.
Uhum.
Overdose das lives.
Uhum.
Como é que você avalia esse formato? Assim, que ganhos e perdas você acha que essas lives proporcionaram para o artista?
Bom, as lives foram muito importantes e têm sido, assim, eu ainda provavelmente vou fazer algumas coisas. No começo houveram muitas lives, assim, tiveram muitas lives sempre. Mas agora eu senti que as pessoas têm feito menos. Mas foi super. Elas foram muito importantes para as pessoas que trabalham comigo. Eu lembro que a gente apoiou causas importantes. Eu lembro que a gente apoiou a Casa 1 de São Paulo, que é uma casa que acolhe pessoas LGBTs que foram expulsas de suas casas. Então, eu achei esse aspecto da live muito interessante, sabe? De ter uma causa para apoiar, de apoiar os músicos e tal. Porém, tem a frieza de não ter público, né? Que essa é a parte mais difícil, a impressão que você tá sempre gravando um DVD em casa, acústico, e você não tem a palma no final, você não tem as pessoas cantando junto com você, tem uns comentários ali, mas que na hora da live acaba que não dá para se ligar disso tudo. Então, é um desafio, não é o formato, claro que nada vai substituir um show, mas foi bom ver que existe essa alternativa, que ela funciona e que mantém os músicos fazendo o trabalho, nosso, né? Mantém a gente fazendo o nosso trabalho, sim. Que bom que elas aconteceram e estão acontecendo.
Se você quer saber mais sobre música, eu te convido a ler o site da Gama. A gente tem uma entrevista com a Patrícia Vanzella, que é coordenadora do projeto Neurociência e Música na Universidade Federal do ABC. Tem uma reportagem sobre o fim das bandas e um ensaio sobre como as gambiarras tecnológicas criaram novos ritmos. Tem ainda o nosso bloco de notas cheio de referências da redação. Se você gostou deste podcast, tem outras edições com entrevistas com um monte de gente interessante. Só para ter uma ideia, a gente já falou com a historiadora Lilia Schwartz sobre memória, com o jornalista Eugênio Butti sobre fake news e com a psicanalista Vera Iaconelli sobre a política do dia a dia. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem!